Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Quero desejar ao Marcos Bezerra e a todos os nossos ouvintes uma belíssima tarde, um bom início de semana.
É isso. Obrigado, Kátia Gomes, para você também, para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muita informação para você. A sua participação também pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. O Coutinho Neto vem chegando já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco com muitas informações mesmo, viu? Fique aí ligadinho, aguardando que já Coutinho estará no ar. E você, querido ouvinte, pode entrar em contato conosco a partir de agora enviando a sua mensagem escrita ou de áudio de 30, no máximo 40 segundos e nós colocamos no ar. Tá? E lembrando que é sempre bom, né, falar o nome de onde está falando, caso não queira se identificar, diga pelo menos de onde está falando, tá? Olha, são 12 horas e 9 minutos, o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, dia 30 de janeiro, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, é a rede Supermoda com duas lojas, né? Supermoda e Omara Calçados. Ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna, agora é o Unex. Isso mesmo, Faculdade de Excelência. Novo curso em Medicina. Inscreva-se para o vestibular, prova dia 12 de fevereiro. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal A Tarde de Salvador, que informa: festa, carnaval baiano deve gerar receita de 1 bilhão e 800 milhões de reais. É quase 2 bilhões, né? O carnaval de Salvador pode gerar aí em receita, minha gente. Né? Tomara que os ambulantes possam faturar bastante, né? Quem trabalha no carnaval possa ganhar isso extra aí. Jornal Meio Norte de Teresina informa: caso Janaína Bezerra, justiça decreta prisão preventiva de suspeito, portanto, sei lá, no estado do Piauí. Jornal Diário de Pernambuco, justiça autoriza a recontratação de médicos cubanos. Agora, vai continuar naqueles mesmos modos operantes? Né? Quantos que pagavam na época do governo Lula e na época do governo de Dilma, tinha esse programa, aí o cubano, coitado, médico, vinha pro Brasil trabalhar, salário de 3 a 4 mil, ele só recebia 1.000. E o resto ia pro governo ditatorial de Cuba. Que coisa, hein? Folha de Pernambuco, material escolar, atenção para a lista de compras. Amanhã vamos ter uma entrevista aqui no Jornal do Meio-Dia, vamos falar sobre isso, viu? Essas questões aí envolvendo material escolar. Cuidado, pai e mãe, com os abusos nas listas, tá? De algumas escolas. Jornal do Comércio de Recife, reforma tributária encabeça a lista de prioridades de nova legislatura na Câmara dos Deputados. Jornal Estado de Fortaleza. Lira se aproxima de reeleição na Câmara. Tribuna do Norte. Tribuna do Norte de Natal. Pressão. Moraes nega suspensão da posse de 11 deputados eleitos. Portanto, esses deputados que foram eleitos democraticamente pelo povo vão sim poder tomar posse agora no início de fevereiro. Jornal Imparcial de São Luís, Câmara Municipal, comissão de recesso, entregará prévia do plano diretor de São Luís no começo de fevereiro. Jornal Pequeno São Luís, maior projeto de desenvolvimento econômico do país, terminal portuário de Alcântara é apresentado em Brasília. Correio Brasiliense Distrito Federal, eleição no Congresso, Lira vê vitória na Câmara. Polarização marca Senado. A campanha aí para que o Pacheco não seja reeleito tá forte. E que não seja mesmo. Jornal de Brasília, concurso. Veja as dicas para se tornar soldado da PM, Polícia Militar. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Alimentos e setor automotivo lideram exportações da indústria gaúcha. Jornal Correio do Povo, Porto Alegre. Municípios gaúchos já somam quase 6 bilhões, olha, 6 bilhões em prejuízos com a seca, Marcos Bezerra.
O estado de São Paulo, a fundo, censo conturbado, coloca em risco qualidade dos dados. Jornal Folha de Londrina, do Paraná, Receita Federal apreende R$1.800.000 em cigarros eletrônicos.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é. Aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Tá? Você que quer participar pelo WhatsApp, o número é o 98829-1029, tá? Então, já envia sua mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos e nós colocamos no ar, tá certo? A gente vai acionar o repórter Coutinho Neto já. Antes disso, deixa eu só falar um assunto aqui que tem a ver também com segurança, né? E o nosso repórter sempre traz informações da área da segurança pública, né? Setor policial. Então, olha só essa informação aqui que vem de Itacaré. Por segurança, Itacaré restringe o uso das tradicionais fantasias de careta. Olha, eu acho que tem lógica, viu, gente? Então, a Prefeitura de Itacaré e a Polícia Militar anunciaram na última sexta-feira restrição ao uso de fantasias de careta, tradição carnavalesca. Trata-se de medida de segurança para evitar que as máscaras sejam utilizadas como disfarce para ação criminosa. Ocorrência recente envolvendo disparos de arma de fogo motivou a decisão. Tá vendo aí? A fantasia de careta só pode ser usada no próximo dia 11 e 17 e 21 de fevereiro, sempre até às 6 da noite, com identificação do folião em crachá, sob pena de a indumentária ser apreendida, segundo nota conjunta da Prefeitura de Itacaré e da 72 CIPM, portanto, Companhia Independente de Polícia Militar, que é sediada em Itacaré. E aí, né, o Renato Moreira Alves, morador de Itacaré, comentou o seguinte na rede social, né, onde as restrições foram anunciadas. Nunca saí de careta, mas acho uma tradição top. Porém, enquanto um sai para realmente manter a tradição e também porque gostam da cultura, outros já saem com o objetivo de cometer delitos. Então, perfeita a decisão das autoridades, pensando na segurança da comunidade. E eu concordo também. Eu acho que essa é uma atitude bem lógica, né, Marcos?
É verdade, né? Principalmente com essa alta da violência no estado.
Isso. Olha, e eu vou falar a verdade, eu nunca gostei, porque na minha infância toda eu tinha pavor deles, né? Então, pode ter certeza que eu acho que a melhor coisa é não deixar liberado para que cada um se fantasie de careta e vá para lá fazer coisa errada. Mas lembrando que, né, a nota da prefeitura, em conjunto com a Polícia Militar de Itacaré, reforça, né, que só que a fantasia de careta poderá ser usada nos próximos dias 11, 17 e 21 de fevereiro, sempre até às 6 da noite, porém, usando a identificação, né? O leão tem que estar com um crachá de identificação.
Isso é
importante mesmo. E você fique atento, viu? Depois das 18 horas, careta à vontade, porém, Itacaré, cuidado, hein?
Careta é crachá agora.
É. Por falar nisso, outro dia eu me assustei numa faixa de pedestre ali na Zona Sul. Tinha dois vestidos assim, fazendo gracinhas e foram sentido praia. Será que realmente estavam fazendo coisa certa? Ai, ai, viu? Ai, ai, vocês, viu? Que fica utilizando aí as fantasias pra aprontar. Mas a Polícia Militar tá aí atenta, viu? São 12 horas e 18 minutos, acionando ele agora, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia, com muitas informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você. Bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente semana que vem chegando com muita alegria, muito trabalho e muita saúde. Marcos Bezerra, para você também, meu amigo. Uma excelente semana e um ótimo trabalho, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, aqui na sua Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa ronda inicial neste início de semana, município de Ilhéus. Homicídio registrado na noite do último sábado. A vítima, Paulo Ricardo, ele foi assassinado na localidade conhecida como Alto do Merival. O SAMU chegou até ir ao local, mas já encontrou o Paulo Ricardo sem vida. Informações dão conta que Paulo Ricardo contava com passagens na delegacia no setor policial de Ilhéus e já foi preso algumas vezes pela Polícia Militar. Sua viatura virtual da Gabi agora se deslocando até o município de Itabuna. Um homem de 26 anos de idade, identificado como Alan Soledade da Silva, morreu após trocar tiros com a Polícia Militar na manhã de ontem. De acordo com informações policiais, a guarnição recebeu uma denúncia anônima que vários indivíduos estariam no bairro Emanuel Leão, traficando e exibindo armas de fogo. Quando a polícia chegou no endereço da denúncia, os policiais foram recebidos a tiros por vários indivíduos que ainda tentaram resistir e, ao mesmo tempo, empreenderam fuga. Alan não teve sorte e acabou sendo atingido na troca de tiros com a Polícia Militar. Logo em seguida, Alan foi socorrido e foi encaminhado ao hospital de base, mas deu entrada na unidade de saúde já sem sinais vitais. Posteriormente, o corpo de Alan foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica da cidade de Itabuna. E atenção, a gente vemos em nossa região um final de semana também violento. Aperte o cinto, sua viatura continua viajando. Primeira parada, município de Barro Preto. Jadson Bispo dos Santos, ele foi assassinado neste último final de semana. Testemunhas contaram que três desconhecidos chegaram em um veículo e atiraram contra Jadson, que morreu no local. A polícia encontrou arma e drogas que, segundo informações, pertenciam à vítima. Agora no município de Itapitanga, um homem foi assassinado também a tiros, mas a polícia não tem informações sobre este caso. Familiares estão sendo aguardados para reconhecimento e liberação do corpo para sepultamento. Olha, no ano de 2023, O município de Itabuna contabiliza 5 homicídios, mas 3 bandidos mortos em resistência. A Sexta Corpim, dentro de sua área de abrangência, já contabiliza 14 homicídios no primeiro mês do ano de 2023. Agora vamos dar um pulinho até a cidade de Jequié. Aconteceu um acidente com vítima fatal envolvendo uma ciclista de 54 anos de idade que morreu na manhã de ontem ao colidir a bicicleta que conduzia em uma caçamba carregada de areia na Avenida César Borges, em Jequié. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mulher foi identificada como Ilma Cristina Teixeira dos Santos. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Jequié. A causa do acidente será investigada pela Delegacia Territorial da Cidade Sol. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer o seu pit stop tradicional para reabastecer de informações do setor policial. Logo mais, retornaremos nesta edição do Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. São 12. Ele volta, viu, gente? Ainda hoje retorna com mais notícias para nós. São 12 horas e 24 minutos. Nós vamos fazer o quê? Liberar a participação do ouvinte, porque eu vou lhe falar. Já tá bombando aqui, viu? Ei, Lheus! A reclamação? Pasmem. Vamos lá, adivinhe. Que área é? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Já, vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do nosso ouvinte, pode enviar mensagem aí para nós, que nós vamos começar a divulgar. E respondendo aqui para vocês aí a minha enquete. Vou fazer agora enquete, viu, Marco Bezerra? Posso?
Claro, você manda aí.
Bora fazer enquete? Uhum. Pois é, já tenho a resposta da enquete. Que era, na verdade, para eu ter feito antes, para vocês responderem. Mas na próxima eu faço isso. De onde é que vai chover reclamação agora? Qual é o setor? Saúde, né, gente? Para variar. Ilhéus, que tem um prefeito que é médico, secretário de saúde que é médico, mas a saúde anda cambaleando a atenção básica, minha gente. A coitada da atenção básica anda de mal a pior. Deixa eu divulgar logo a mensagem aqui de um ouvinte do bairro aqui, Banco da Vitória. Nós também estamos sediados aqui no Banco da Vitória. E é obviamente, chegando mensagem daqui, a gente não vai deixar de divulgar, né? Pois é, moradores do bairro Banco da Vitória estão reclamando que não tem ninguém no posto de saúde para marcar os exames, né? Os exames, isso mesmo. De João, de Maria, de Joaquim, que chega lá no posto de saúde e tenta marcar um simples exame de sangue, né? Um raio-x, tomografia? Eles mesmos respondem. Daqui a um ano você consegue. Pois é, a última agora é que, além do computador que só anda com defeito no posto de saúde do bairro Banco da Vitória, a única funcionária que fica lá para marcar os exames está de férias. E pasme, minha gente, não tem ninguém para substituir. Então, se ela ficar de férias durante 30 dias, que é o normal, né, Marcos? Às vezes é 30 dias ou 15 dias, né? A depender se dividem as férias ou não. Vamos supor que ela pegou os 30 dias. Você vai ficar aguardando 30 dias a funcionária retornar para tentar marcar um exame. E segundo aqui os moradores, eles vão para lá, para a porta, 5 horas da manhã. Né? Aguardando o posto abrir às 6, 7 horas da manhã, se não me engano. E não conseguem marcar um exame. Exame simples, não tem como marcar. Não tem ninguém, não tem funcionária lá neste momento. Hoje, segunda-feira, 30 de janeiro, né? A pessoa que acabou de enviar a mensagem para mim, moradora do Banco da Vitória, falou, Cátia, acabei. Hoje, manhã, tentei marcar, fiquei lá por horas. Não, a funcionária está de férias, não tem como. Gente, isso não existe, Marcos Bezerra.
Só em Ilhéus.
Só em Ilhéus. A atenção básica de Ilhéus é péssima. Você quer ver? Quer saber mais? Eu tenho um relato aqui de um médico, né? Porque, para variar, os médicos de Ilhéus só recebem quando recebem em atraso. Depois de dois, indo como está indo agora, para o terceiro mês em atraso de salários. Porque em Ilhéus, para a gestão pública municipal, provavelmente, para o senhor prefeito, o seu secretário de saúde, que são médicos, não é importante pagar os médicos em dia, né? Não é importante. Os médicos já vão aí, receberam recentemente o mês de outubro. Nós já estamos praticamente com o pé em fevereiro. Então, tá em atraso o recebimento dos médicos da atenção básica, inclusive de alguns médicos médicos da média e alta complexidade. Ei, Ilhéus! É a cidade... Eu sempre digo aqui pra vocês, que é a cidade da maquiagem. Acordem! Tanto é que eu vou ler um relato aqui pra vocês. Não vou dar tantos detalhes, porque a gente preserva a fonte, tá? Por respeito a essa fonte. Porque eu valorizo muito o trabalho do médico. E sei, Marcos, que essa gestão municipal, ela é profissional em perseguição, tá? Ela é profissional em perseguição. Então, não vou dar tantos detalhes, mas o relato que eu tenho aqui, ó, é verdadeiro, viu? Seguinte, sou médico, servidor do município, né? É plantonista da UPA, do PA da Zona Sul. Então, ele inclusive parabeniza o nosso trabalho, né? Que eles acompanham o nosso trabalho e que vê que só aqui é que a gente realmente mostra e fala da realidade, né? Então, ele disse, nós mostramos a realidade do município, que não é maquete, é teatro, que a prefeitura vende é puro teatro, maquiagem, eu acho isso também. Em especial a saúde, totalmente diferente do que mostram, né? Então, gente, a informação é o seguinte... Ah, não, eu agora vou deixar vocês na curiosidade. Sabe por quê? Porque são pontualmente 12h30. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, eu vou falar um pouco mais sobre isso e falar um pouquinho desse relato aqui, ó, de coisas que eu já vi de perto. Então, se um próprio médico tá falando isso, imagine que o povo não vê, né? Então, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados, da Rede Supermoda, e UniFTC Itabuna, que agora é o Nex, Faculdade de Excelência. Pois é, nós já liberamos a participação do ouvinte, o Marcos já está circulando pelo WhatsApp, para divulgarmos mensagens dos ouvintes, e eu quero a opinião de vocês sobre o que estamos falando aqui, sobre a enquete que eu fiz hoje, né? Qual a área que vocês acham que chove em reclamação? E qual seria hoje aqui o foco? Saúde, né? Pois é. Então, eu já divulguei a mensagem da moradora do Banco da Vitória, informando que no posto de saúde do Banco da Vitória, né, a marcadora de exames está de férias, então... Não tem como a população marcar exame. Quando tem a marcadora, o computador está com problema. Aí também não tem como marcar exame. É assim que funciona, de mal a pior, a atenção básica na saúde pública em Ilhéus, né? Então, a atenção básica vai de mal a pior, capengando. Vacilar, coitada, tá de moletas, né? Triste realidade. E aí, essa triste realidade também... Né? O povo sofre com dificuldade de marcar um exame, de ter acesso a um atendimento decente. E até os médicos ficam sem receber. Os médicos ficam dois, três meses sem receber. Eu estou falando dos médicos da atenção básica e até da média e alta complexidade. Da atenção básica, né, os que dão plantão aí nos PA, PA da Zona Sul, UPA da Esperança, fica todo mundo no atraso aí, sem receber. E aí eu estava falando um relato, estava passando um relato para vocês, né, de um profissional da medicina, porque eu entendo o quanto eles ficam indignados, né, porque eu também fico indignada. Como eu disse no bloco anterior, eu valorizo o trabalho do médico. Gente, a pessoa para se tornar médico de verdade, ele estuda muito. Muito. Para pegar plantões numa cidade, num município como Ilhéus, município turístico, conhecido no país todo, que recebe aí, ó, agora no verão, é um cruzeiro atrás de outro. Um navio transatlântico, é um atrás do outro. Recebe aquele monte de turista. O turista desse passa mal, ele pode precisar da atenção básica também. Aí, chegar num PA ou numa UPA, não tiver atendimento, não tiver médico, porque o médico está sem receber, o médico não foi trabalhar. Qual a imagem que o povo vai levar desse município, Marcos?
Péssima, hein?
Né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de turismo, que uma imagem que uma pessoa, um cidadão ilhéense, postou também no Instagram me chamou a atenção. Tem a ver com turismo. Voltando a falar da saúde, esse relato é muito forte e eu, como jornalista, profissional da comunicação, cidadã, que mora em Ilhéus e paga os meus impostos, eu fico indignada com isso e entendo perfeitamente o relato deste profissional. Então, continuando aqui no relato dele, falando sobre a maquiagem que é essa saúde de Ilhéus. Maquiagem mesmo, que vendem uma coisa na internet, né? Nas redes sociais, que a prefeitura agora está expert em mostrar tudo nas redes sociais. Né, em alguns canais de comunicação, mas a realidade é bem diferente. Estruturalmente, diz o relato, a única coisa que falam, né, a UPA, por exemplo, até funciona, tem profissionais e tal, o resto é tudo ilusão. Unidades caindo aos pedaços, só infiltração, equipamentos quebrados, falta de materiais básicos, parte humana, falta de pessoal, improvisação de pessoas não preparadas em cargos, sem falar do desvio de função e assim vai. Infiltração, estrutura péssima, eu vi de perto no PA da Zona Sul. Fotografei, filmei, vi de perto. É insalubre aquilo ali, Marcos. Para um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um médico atender, sabe? Sem falar que no dia que eu fui lá, esse ano passado, a médica que estava lá, coitada, eu descobri, não por ela, por outra pessoa, que ela ia passar 72 horas de plantão.
Não é brincadeira.
Isso é desumano. Será que ela recebe em dia também? Creio que não. E ainda diz o relato. E agora, por último, mas não menos importante, falta de pagamentos, né? Já está virando rotina na gestão do atual secretário de saúde, André Cesário, que é médico. O atraso de pagamento e ou pagamento incompleto, parcial, dos salários dos colaboradores. Alguns recebem e outros não, ou recebem pela metade. Eu já soube que os que recebem são os chamados coligados da panelinha. É aqui na Bahia, esse é o termo que a gente usa. São os coligados, os que fazem parte da panelinha recebem dia. São uma vergonha, falta de respeito com os demais médicos. E aí ainda a nota diz, né? O desabafo. E não dão também previsão, não justificam, e o máximo que falam é que estão esperando a verba entrar, o recurso, o didinho, o dinheiro. Sendo que a verba da saúde é certa. O governo federal não atrasa, pelo contrário, pagam até adiantado. Isso é verdade, vai lá no site da Transparência, vocês vão ver tudo direitinho lá. O que está lá registrado entrou, gente. Entrou na conta do município, na conta da saúde. Não pagam porque não querem. O que estão fazendo com esse dinheiro? Só Deus sabe. E aí o desabafo diz. Enfim, acho pertinente, a imprensa está ciente desses fatos. Resolvi falar com você porque é o canal aí que dá voz a nós, né? E é isso, vamos continuar dando voz e vez aqui ao povo. Seja um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, né? Ou qualquer profissional de outra área, não precisa ser só da saúde, mas que fale da realidade que acontece aqui nesse município. Isso é um absurdo. Até quando, Ministério Público de Ilhéus, Conselho Municipal de Saúde, até quando isso vai ser assim? Essa falta de respeito, não só com o médico, Marcos, mas com o povo, com o cidadão que paga os seus impostos. Como é que você vai num posto de saúde, ou não tem o computador funcionando, ou não tem sequer a marcadora, porque ela entrou de férias e não coloca ninguém para substituir?
É claro, o povo paga também.
Pois é, o povo paga. Então, para você que está nos ouvindo, né, esta é a Ilhéus que nós temos, com esta linda gestão, para não dizer o contrário, que é a gestão da maquiagem, do teatro, né? E aí, o turista que chega em Ilhéus, se nós fôssemos TV, né, vocês vão ver agora a imagem. A gente descreve a imagem, né, Marcos?
Uhum.
Pessoal da fanpage está nos assistindo pelo Facebook, tá? Aqui a imagem é essa, ó. A imagem de lixo, o contraste aqui do lixo com o navio cruzeiro estacionado ali no porto de Ilhéus. Porque quem chega vê isso aí, ali na região da Soares Lopes. Aquele lixo restante de acúmulo, né? A sujeira que desceu pelo Rio Cachoeira e veio para as praias por causa das chuvas, que já passou do tempo de você ter limpado isso aqui. Porque essa foto foi registrada, né, e publicada tem um dia só. E eu achei interessante o relato, Marcos Bezerra. Né, ele é até dentista, o profissional que postou. Como ele postou nas redes sociais, né, não está... eu acho que eu posso dizer o nome dele, Dr. Pedro Dias Ramos. Achei muito interessante o seu desabafo, Dr. Pedro. Parabéns, né? Ele ainda deu um crédito aqui à foto, ao GAP Ilhéus, que é o grupo de amigos da praia, que mostra o descaso total com o turismo de Ilhéus. Aí ele disse aqui no relato dele, viu, Marcos, na rede social. Achei muito bacana. Viramos passagem para quem vai para Itacaré e Maraú. Esquece isso de fazer aeroporto no norte. Se isso acontecer, ninguém terá nenhum motivo para colocar os pés aqui. O que ele quer dizer? Se fizer o aeroporto na região norte, fechar esse aeroporto que fica ali na zona sul, ou seja, nem de passagem o povo vai estar mais por Ilhéus aqui, né? Nessa área da zona sul, ali na área da zona sul, até pegar a rodovia sentido Itacaré. E é bem lógico mesmo, viu, Marcos? Eu acho que tem lógica, né? Agora imagine, com o aeroporto lá, ninguém desce aqui, nada vai chamar atenção, ninguém vai fazer questão de ficar em Ilhéus. Então, isso que ele fala tem lógica. Aí ele vem pontuando, Marcos Bezerra. Achei interessante. Ele colocou: qual cidade com cerca de 200 mil habitantes tem porto e aeroporto? Qual cidade tem uma história de 500 anos? Ilhéus foi capitania hereditária. Qual cidade é mundialmente famosa por conta da obra de Jorge Amado? Tema de livros, novelas, filmes, etc. Essa mesma cidade está localizada aqui no sul da Bahia, região de belezas naturais e de praias exuberantes. É Ilhéus, gente. É Ilhéus. Para quem não sabe, Ilhéus está se aproximando dos 500 anos. Qual o projeto, qual o planejamento que o município tem para esses 500 anos? Você tem noção, Marcos? Tem ideia? Sabe?
Não, eu sempre falo, é uma das cidades mais velhas do país e falta muita coisa.
Cara, falta tudo. Falta tudo. Se não tem uma atenção básica que funcione. Sabe? Não tem. Uma cidade que tem buraco para todo lado. Demoram semanas ou até mais de mês para tapar um buraco. E aí o turista chega e vê tudo isso. Então, no relato aqui na rede social do Dr. Pedro Dias Ramos, eu achei muito interessante, Dr. Pedro. Parabéns mesmo, novamente. Ele ainda diz: Os mais de 50 navios de cruzeiros nem sequer pernoitam em Ilhéus. É verdade. Eles chegam, acho que atracam ali 8 horas da manhã, ou 7 horas da manhã, no aeroporto de Ilhéus. Aí o turista desce, alguns circulam por aqui, porque eu já vi de perto boa parte indo para passar o dia em Itacaré, viu, Marcos? Ali na praia de Itacarezinho, né? Voltam e no fim do dia, no máximo 18 horas, o navio já está indo embora. E não pernoita aqui.
A noite em Ilhéus é morta, né?
É, não tem atrativos. A pessoa não quer vir para uma cidade só para ir para bar, não, gente. Bares bons, legais, tem na cidade. Restaurantes, mas falta muita coisa ainda para agradar e segurar esse turista aqui. E aí o relato aqui no Instagram continua. E aí o dentista diz: a maria fumaça que poderia levar turistas do porto à catedral apodreceu no pátio do Detran. A 2 de julho poderia ser nosso quadrado, uma vila onde os turistas poderiam frequentar e pernoitar. Oh, a 2 de julho hoje, essa que você tem lá? Só nóia, meu amigo. Só drogado. Isso eu venho falando aqui há muito tempo. A Avenida Soares Lopes parece uma fazenda mal cuidada e invadida. Tem lógica. Tem lógica. No sul, estão construindo prédios enormes que não deveriam passar de 4 andares para deixar a cidade mais charmosa. Concordo também. Casarões históricos que pertenceram aos coronéis do Cacau estão sendo demolidos ou escondidos por letreiros horrorosos, verdade? A cidade não tem mais centro histórico. A casa do Coronel Pessoa já desmorona. A Associação Comercial, na 2 de julho, também. A Rua Inglesa não deveria passar carro. Ele diz: lixo e buracos por todos os lados. Concha acústica abandonada. E faltou aqui, viu, doutor? Vou avisar aqui para o senhor. O Centro de Convenções de Ilhéus não tem mais ar-condicionado. Você se cozinha lá dentro. Viu? Horrível. Não parece um centro de convenções, viu, Marcos? Eventos passando em branco. O que tivemos no ano novo? E a lavagem da escadaria da catedral? Nada. Ocupação irregular em manguezais? É o que bem a gente vê. Deixaram virar bairro a ocupação na entrada da cidade, próxima à rodoviária. Realmente, já deveria existir um projeto de casas populares decente para colocar aquele povo todo ali. Que é um absurdo aquilo ali.
Uhum.
Né? Ali na ponte, viu, gente? Que tá chegando em Ilhéus. Logo depois que entra do lado ali direito, vocês veem aquele monte de casa ali invadindo o manguezal. E ele ainda diz: a cidade que já foi linda há 40 anos está irreconhecível, remendada e abandonada desde então. Nenhum governo dos que eu tenho lembrança tratou Ilhéus como ela merece. Ou a cidade acorda de vez para o turismo ou será esquecida. Parabéns mesmo, viu? Dou os créditos aqui. Doutor Pedro Dias Ramos, de Ilhéus, né? Mestre e doutorando, inclusive, na área de odontologia. Parabéns. Me chamou muita atenção. Tô passando assim no Instagram quando eu vi. E aí eu até comentei. Falou tudo. É uma triste realidade. Parabéns mesmo, viu, doutor Pedro? Parabéns. E que o povo acorde de verdade. Que Ilhéus, de Jorge Amado, de Gabriela, tá cada vez mais ficando esquecida. Ilhéus tem que evoluir, né? Ilhéus hoje, os investimentos que tem é de empresa privada. Na construção civil tá bombando aí. Parabéns, né? Pela iniciativa dos empresários. Mas poder público municipal investir de verdade, sabe? Com atrativos, reforçando o turismo dessa cidade, pelo amor de Deus. A saúde, qual hospital que você tem hoje, hein? De portas abertas dentro de Ilhéus? Qual, Marcos Bezerra, no SUS? O povo tem que ir para atenção básica para só depois ir para um hospital, que é o Costa do Cacau, que é um hospital gerido pelo Estado. Porque se for para o município, acaba. Acaba.
As principais obras feitas na cidade, você pode ver há uns anos atrás também, até agora, foram verbas
do governo do Estado e do governo federal.
A gestão local malmente sabe da manutenção, consegue manter.
Exatamente, porque é o que é de ruas escuras, só fazem a manutenção na Zona Sul, de cortar grama e pintar canteiro. É o que fazem, eu vejo isso todos os dias. E aí tem um buraco ou outro ali, não lembram de tapar. Depois que eu reclamo muito aqui, depois que o Jornal do Meio Dia, esses apresentadores que vos falam, Kátia Gomes e Marcos Bezerra, reclama, é que realmente vão fazer alguma coisa. Então esse é a Ilhéus que nós temos, né?
É.
Ou o povo acorda, ou só vai piorar. 12 horas e 55 minutos, falei demais, né? Tem uma mensagem de ouvinte aí, Marcos?
Tem. Boa tarde, Kátia. Não quero falar meu nome, mas o bairro Nossa Senhora da Vitória em Ilhéus não é diferente, né? Você está falando sobre exames, a gente chega 4 horas da manhã e não consegue marcar nenhum tipo de exame.
Ouvir aí, né? Posto de saúde do bairro?
Nossa Senhora da Vitória.
Pronto. Não precisa dizer mais nada. Mais alguma coisa?
Tem mais aqui. A Leila do Alto Bela Vista, no Nelson Costa Ilhéus, mandou um alô aí para os amigos, né? Final de semana passou com eles em Lençóis. Ney e Dona Céu, que estão ligadinhos aí no Jornal do Meio Dia, não perdem o programa.
Abraço para vocês, viu? Vamos de mais informações?
Vamos.
Que vamos ter que acionar ele já já. Marcos, traz pra gente a notícia aí sobre esse caso na região oeste da Bahia. Trabalhadores morrem após caírem em silo de soja em fazenda na Bahia. Vítimas foram sugadas por sistema de escoamento. Isso não é o primeiro caso, tem um outro caso na região lá, hein? Traz aí pra gente, Marcos, por gentileza.
É, dois trabalhadores morreram após caírem em um silo de farelo de soja, espécie de reservatório, onde grãos são armazenados fora dos sacos, em uma fazenda às margens da BR-242, no trecho da cidade de Barreiras, oeste do estado. A situação foi registrada no sábado. As duas vítimas trabalhavam juntas quando caíram e foram sugadas pelo sistema de escoamento da soja. O silo armazenava 50 toneladas do grão e tem 20 metros de profundidade. Por causa do volume de soja, o corpo de bombeiros levou cerca de 7 horas para fazer o resgate. Os grãos foram escoados para o resgate dos corpos das vítimas, que foram levados para o Departamento de Polícia Técnica, DPT. A Delegacia de Barreiras investiga. Ainda não se sabe se as vítimas usavam equipamentos de proteção individual e nem as circunstâncias aí da queda. É, um caso semelhante foi registrado no dia 16 de janeiro em outra fazenda na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Carleandro Almeida Marques, de 27 anos, caiu no silo enquanto fazia a manutenção do depósito, que armazenava cerca de 400 toneladas do farelo. Na época, o Corpo de Bombeiros informou que testemunhas relataram que a vítima teria entrado por iniciativa própria, sem equipamentos de proteção individual. Essa versão é investigada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Trabalho da Bahia. Os bombeiros detalharam que foi necessário cerca de 6 horas para retirar as toneladas de farelo do local, para assim fazer o resgate do corpo da vítima.
É, Marcos, o Ministério Público do Trabalho precisa investigar mesmo, viu?
É.
Pouco mais de 15 dias... Outros dois casos. Será que esses trabalhadores realmente têm os EPIs adequados para trabalhar? Né? Porque se tiver, não é possível que tenha e não vão usar.
E as recomendações adequadas para se trabalhar num silo desse tipo? Né?
Exatamente. Quantos mais vão ter que morrer ali? Não dá, né? Atenção, Ministério Público do Trabalho. 12 horas e 58 minutos, vamos acionar ele urgente, nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada aqui com mais informações do setor policial. Quais são as notícias agora, Coutinho?
Muito obrigado a você, Kátia, muito obrigado a você, Marcos, muito obrigado a você que continua sintonizado aqui na Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de notícias de polícia, e você a partir de agora vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos então começar o nosso giro no extremo sul baiano. A polícia militar registrou um crime de homicídio em plena praia do município de Alcobaça. O crime aconteceu na tarde de ontem, domingo, por volta das 17 horas. A vítima foi identificada como sendo Wagner Trindade Santos, de 32 anos de idade. Populares informaram que ouviram mais de 10 disparos de arma de fogo. De acordo com policiais militares que atenderam a ocorrência, Wagner Trindade apresentava as perfurações em várias partes do corpo, principalmente na cabeça. A delegada plantonista Rina Andrade autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. As investigações do crime estão a cargo do delegado titular Naberson Souza Dias e sua equipe. A motivação, a autoria ainda são desconhecidas pela polícia. Tiroteio em Curumbau. Um homem morreu e o outro ficou ferido. Esse tiroteio acabou com o morto e um baleado na manhã de ontem, domingo, por volta das 7 horas, dentro de um bar, no distrito de Curumbau, no município de Prado. A vítima fatal foi identificada, o Ellerson Diego dos Santos Souza, de 27 anos de idade. O Ellerson era morador da cidade de Itamaraju e foi atingido por 2 tiros. De acordo com informações da Polícia Militar, ao final de uma festa, um suspeito sacou uma arma metendo bala contra o Ellerson Diego, que foi a óbito no local, antes mesmo de qualquer atendimento médico. O outro envolvido foi baleado, mas foi socorrido ao Hospital Municipal de Itamaraju. A motivação e a autoria são desconhecidas. As investigações do crime estarão a cargo do delegado Kleber Gonçalves. Município de Eunápolis. 3 suspeitos foram mortos em uma operação de policiais militares da Rondesp contra o tráfico de drogas. Na ação que aconteceu no bairro Pequi, a polícia informou que apreendeu considerável quantidade de cocaína, de maconha e de crack, além de um revólver calibre 38, uma pistola 9mm e uma espingarda calibre 12. De acordo com as rondas especiais, os 3 homens integravam um grupo que, ao ser surpreendido pelos policiais, abriu fogo contra a guarnição, que revidou em justa agressão. Após o fim da troca de tiros, conforme a Rondesp, 3 pessoas foram vistas caídas gravemente. O trio, que já chegou morto ao hospital regional, não teve os nomes divulgados pela polícia. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Os policiais disseram que cercaram o local e a quadrilha reagiu, hein? 3 morreram e os demais fugiram. Município de Valença, Baixo Sul da Bahia. Na madrugada de ontem, domingo, foi encontrado sem sinais vitais na rodovia BA-001, em Cajaíba, próximo a Valença, o corpo de Rodrigo Jesus dos Santos, 29 anos. Ele foi vítima de atropelo. O acidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã de ontem. Segundo informações, o atropelador seria um veículo Fiesta vermelho com a identificação do condutor ainda desconhecida. O corpo de Rodrigo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Valença. Olha, o final de semana também bastante movimentado no setor policial de Feira de Santana. A Polícia Civil de Feira de Santana registrou 4 homicídios durante este final de semana. No bairro Conceição, Rafael Santos de Souza, 34 anos, ele foi morto no início da tarde do último sábado. Ele foi atingido por tiros na nuca e no rosto quando estava no interior de sua residência. Já por volta das 13 horas, também no Alto do Rosário, foi assassinado a tiros Jefferson Soares Nascimento, de 23 anos. Ele foi morto dentro de uma barbearia enquanto cortava o cabelo e fazia a barbinha. Ele foi alvejado por 2 homens. Ele era conhecido como Jefinho Cantor. Já no bairro Papagaio, um jovem foi assassinado na noite de sábado, próximo ao condomínio Ilha Bela. Segundo o delegado André Ribeiro, que estava no plantão regional, a vítima não portava documentos e parentes informaram que tratava-se de Jefferson de Jesus Ribeiro, que foi alvejado na cabeça e nas costas. O fato aconteceu por volta das 22 horas. Jefferson estava no interior do veículo Voyage de cor prata. E, por fim, por volta das 23 horas do último sábado, foi assassinado o adolescente Ítalo João de Jesus, 17 anos de idade, no bairro Rocinha, em Feira de Santana. Ele foi morto entre as ruas Angra dos Reis e Travessa São Roque, com disparos de arma de fogo que atingiram principalmente a cabeça. Portanto, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, este foi o nosso giro policial a bordo de sua viatura virtual da Gabi, aqui no JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua com a alegria dos tricolores de aço. Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Nosso Bahia nos dando alegria, né? Abraço pra você, Coutinho. Gente, 1h05, deixa eu só resumir aqui rapidamente. Mandar um abraço aqui para o ouvinte Osmário de Jesus. Ele até fez um comentário, mandou aqui no meu direct no Instagram e disse: olha, o que você tá falando aí é sobre Ilhéus, né, em relação ao turismo, é verdade, viu? Por exemplo, eu fui a Aracaju, vocês que não conhecem, né, tem que ver a orla, que maravilha, maravilhosa, ele disse. Fiquei pensando, poxa, se minha cidade, né, minha cidade tinha tudo para ter uma orla assim também. Ele quer dizer ali na Soares Lopes, tinha tudo para ser como Aracaju? Tem, espaço tem, agora não tem iniciativa do Poder Público Municipal. Aí ele disse, poxa, minha cidade nem um shopping tem. Pois é, Osmário, infelizmente. Essa é a Ilhéus que nós temos, viu?
Ai, ai.
Ai, ai, né, Marcos Bezerra?
Ouvinte aqui mandando boa tarde. Olha, não quero me identificar, a médica do Banco da Vitória saiu por conta de que não recebeu salário, né?
Aí, tá vendo?
A gente colocando aqui.
Voltando pra saúde, que bate recorde de reclamação, né? No Banco da Vitória, além de você não conseguir marcar exame no posto de saúde, até a médica já saiu do posto porque não recebe. Ninguém quer trabalhar de graça, né, meu amigo? Ninguém vai trabalhar... Médico trabalhar de graça? Para. Médico estuda pra caramba, muitos estão pagando até hoje aí, viu, Marcos? O financiamento aí da faculdade. Ah, vai trabalhar de graça? Não dá, né?
É.
Sem condições. Mais alguma coisa?
Tem. Boa tarde, Cátia. Esse descaso sobre os postos de saúde, se tivesse uma fiscalização que olhasse por nós, né, que precisamos do SUS, seria ótimo. Esse descaso está também no posto do Nelson Costa, na Zona Sul. Semana passada foi ao posto para marcar um exame e o computador estava quebrado e não colocaram nenhum aviso para que não fôssemos de manhã cedo, porque temos de madrugar. Né?
Ouvir aí a triste realidade? Né? Não é só no posto do Banco da Vitória, no posto aí do Nelson Costa e de outros e outros, como o ouvinte disse agora há pouco, no bairro Nacional da Vitória, não consegue marcar um exame, ou não tem um marcador, o computador está com problema. Agora eu lhe pergunto, um trabalhador, Marcos, que ganha um pouco mais de um salário mínimo, tem um computador em casa, quando dá defeito, ele dá um jeitinho logo de consertar, né?
Isso.
Ele vai lá e paga pelo serviço. Qual a dificuldade de uma Secretaria de Saúde do município tem mandar e consertar os computadores, ou até mesmo trocar? Qual a dificuldade? Verba financeira para isso tem. Tá faltando, sabe o quê? Boa vontade. Tá? Boa vontade. Pois é, caro ouvinte. A saúde com problema e ninguém toma uma atitude. É isso mesmo. Acabei de receber aqui mais uma mensagem de um ouvinte do Jornal do Meio Dia. Pois é, é como eu sempre lhe digo, né? Só melhora quando o povo aprender a votar e mudar a gestão municipal em Ilhéus. Rapidamente, vamos para a última notícia do programa. Olha, o ministro das Comunicações do governo Lula usou orçamento secreto para beneficiar a própria fazenda no estado do Maranhão. Aponta jornal, que lindo! Então, o ministro das Comunicações do governo Lula direcionou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda, em Vitorino Freire, Maranhão. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Segundo o Estado de São Paulo, o reduto também abriga uma pista de pouso para seu avião particular, além de um helicóptero. Esse é o tipo de político que nós temos nesse país. Toda regra tem exceção, viu? Todo o trajeto liga pessoas da intimidade do ministro, mostra o jornal Estadão. Diante de solicitação de Juscelino, né? Juscelino é o ministro das comunicações atual. Os recursos teriam sido direcionados à cidade que tem a irmã dele como prefeita. A empresa contratada pelo município para tocar a obra, conforme jornal, é de um amigo de longa data, Marcos Bezerra. Já o engenheiro da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, que teria assinado o parecer autorizando o valor orçado para a pavimentação, foi indicado pelo próprio grupo político do Juscelino. Que lindo! Que é o ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho. Que país é esse, viu? O horário não permite eu concluir. Bem, vamos encerrar aqui, né, Marcos? A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Amanhã a gente vê se tem alguma outra enquete para fazer para vocês, tá? Da área que mais chove aqui, reclamação. Vamos ver amanhã se vai rolar enquete, se vai ter alguma área específica. Enfim, o que acontecer, nós estamos aqui para mostrar para vocês os fatos, a realidade, tá? Você escuta direitinho aí de casa. Não esquece não, viu? Não tenha memória curta não, povo. Porque o brasileiro tem essa, né? Essa mania. Não pode. Acordem, minha gente. Acordem. Bem, Marcos, encerramos aqui então a edição dessa segunda jornal do meio-dia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna agora é o Unex, faculdade de excelência com novo curso de medicina. Prova dia 12 de fevereiro. Inscreva-se já no vestibular. Ótima tarde a você, Marcos. Ótima tarde a todos os nossos ouvintes. E até amanhã, às 12 horas, se assim Deus nos permitir. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.